Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá início à série de lives SBPJ em Redes, promovida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O primeiro episódio da série tem como tema Regulação das Plataformas e os Desafios para o Jornalismo, organizado pela Coordenação Geral do SBPJ em Redes, Alcione Bassin, da Unipampa. Participam do debate a pesquisadora Ana Regina Rego e a jornalista Samira de Castro. A mediação é da pesquisadora Janaína Visibelli, da UEMG.
Tema bem complexo e que está na agenda, né, do nosso país aí, e está na nossa agenda aí pelo menos há 3 ou 4 anos, diretamente com a questão da regulação. Né? Desde 2020 que a gente trabalha articulando com associações do campo da academia e da sociedade civil, nesse sentido de construir propostas para a regulação das plataformas, né? 2020, acho que a gente participou e entregou aí o primeiro documento, né, para o Congresso Brasileiro, aí, né, propostas para regulação de plataformas, né, democrática de regulação de plataformas na América Latina. Esse ano a gente, enquanto Rede Nacional de Combate à Desinformação, junto com a Compose, com as associações do campo da comunicação e da informação, há cerca de um mês, a gente construiu um dos últimos documentos voltado exatamente para a importância da regulação das plataformas, mas também junto à SAD, né, a Sala de Articulação contra a Desinformação, e outros atores da sociedade civil, a gente tem procurado acompanhar o debate e tem procurado também atuar nesse debate. Né? Como eu falei, é uma questão extremamente complexa, não? E que tem aí um espectro muito grande de aspectos a serem abordados, não? Acho que a gente não esgota esse tema nunca, são várias e várias lives e mesas e eventos e tudo, e está sempre. Mas eu pensei, assim, pensando nessa questão da regulação e dos desafios para o jornalismo, primeiro abordar o locus, não? Da regulação, que são as plataformas, e os seus modelos de negócio, para poder a gente ter uma interlocução com a questão do jornalismo, porque o modelo de negócio das plataformas intervém diretamente na sustentabilidade do jornalismo, né, de certa forma, e, é claro, tem outras consequências que a gente vai procurar tocar aí, ao longo dessa breve fala. Né? Eu acho que já é de domínio público assim, saber, pelo menos de uma forma mais aparente, superficial, como funciona esse modelo. As pessoas sabem, né, que os algoritmos estão lhes recomendando conteúdos, né, e que esses conteúdos chegam até você, porque como você se posiciona dentro das plataformas, que elas estão ali minerando e capturando ali dados, etc., etc. Então, acho que a primeira questão que a gente problematiza é o termo plataformas, né? Por que plataformas? Plataformas não são neutras, são estruturas tecnológicas. Elas, usar plataformas ali é um modo de minimizar e de colocar nas sombras toda a arquitetura estratégica que está por trás da sua atuação, né? Que envolvem aí estratégias e táticas de uma economia da ação para atração da atenção dos usuários e aí nos manter permanentemente dentro das suas estruturas. E é nesse momento que acontece a mineração. Muitos pesquisadores e especialistas, né, tratam como mineração de dados, né, desde do trabalho do Alexandre Nix na Cambridge Analytica, aquela empresa lá do Brexit e da eleição do Trump, não? Da manipulação dos dados na época ainda Facebook, não Meta, etc., uma empresa que foi extinta na Inglaterra, foi condenada, foi extinta, etc., que se coloca que os dados são o novo petróleo. Eu não vejo só dados, nem datificação da vida, eu vejo uma transformação da experiência humana em dados. Não? O que se captura especificamente é a experiência humana, são os nossos sentimentos, são as nossas memórias, é a nossa exposição na rede e, sobretudo, o nosso comportamento. Não? O nosso comportamento, aquilo que a Zuboff, por exemplo, chama de capital de predição, como sendo o maior capital das plataformas, etc., é o que vai dar o norte, né, para como os algoritmos e essa arquitetura algoritmo vai estar recomendando conteúdos para cada um de nós de forma segmentada. Né? Isso faz com que, por exemplo, a desinformação, que tem uma potência muito maior para viralizar do que uma informação, seja muito mais recomendada do que um conteúdo jornalístico. Tem a pesquisa do MIT, que sempre se cita nas pesquisas, nossa, é uma pesquisa de 2018, né, que mensura essa potência maior da desinformação. Por que a desinformação tem uma potência maior para viralizar? Porque na sua composição há um acionamento, né, uma convocação de afetos positivos, negativos, né, há uma convocação do ódio, há uma convocação é um uso da opinião, uma convocação da emoção, e aí você chega no âmago das pessoas e isso, né, viraliza com muito mais rapidez do que uma factualidade pura, né, do que uma notícia, né, do que você chegar com algum fato que aconteceu, etc., né. Isso impacta diretamente como é que se diz, naquilo que a gente coloca no fluxo do conteúdo jornalístico dentro das plataformas digitais, né. E ao impactar nesse fluxo, ao não ser conteúdos recomendados naturalmente, organicamente pelas plataformas, né, esses conteúdos, né, sem ter esse outro processo que tenta se negociar de remuneração jornalística, perdem em sustentabilidade financeira. Né? Perdem em visibilidade, perdem em sustentabilidade financeira. Por quê? Porque se recomenda pela arquitetura que está posta, e aqui eu estou falando de uma forma mais simples e mais ampla, mas cada plataforma tem um modelo específico, cada plataforma tem uma estratégia específica e os seus algoritmos trabalham conforme os seus interesses diretos e de como se minera a experiência humana dos seus usuários, de como nós somos explorados em cada uma delas. Né? Mas, ao não ter essa visibilidade, os algoritmos não recomendam, né, que os recursos que entram pela outra porta do modelo de negócio, o modelo de negócio é duplamente cego para quem coloca seus recursos lá, patrocina a rede e, ao mesmo tempo, para quem vende o seu conteúdo, não? Ou para quem se coloca na rede e está trabalhando diuturnamente de graça para as plataformas. Não? Então, se você não tem visibilidade, esse fluxo dos recursos não chega até você. E chega com uma potência muito maior em canais desinformativos, em perfis que propagam ódio, misoginia e todo tipo de violência. Né? É um dos nossos parceiros, que é bastante conhecido, o Sleep Giants. Né? O Sleep Giants tem uma atuação bastante conhecida no Brasil e mundo afora, que o trabalho deles é exatamente correr atrás do dinheiro e saber o dinheiro entrou. Mas, diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, o dinheiro não sabe exatamente onde vai parar, nem a empresa sabe, e ele vai parar onde o algoritmo recomenda, porque lá há uma maior visibilidade. Então, não há um encontro de de reputação dentro desse processo e é uma quebra do processo. Então, esse impacto, basicamente, do modelo de negócio das plataformas, no primeiro momento a gente pode pensar em sustentabilidade financeira, mas há outros impactos que podem ser apontados, como a própria crise do jornalismo, né? O Digital News Report de 2023, né, do Instituto Rotterdam, da Universidade de Oxford, que é esse estudo que todo ano eles realizam e publicizam, mais ou menos em junho, julho, por aí. No Brasil se comemorava que houve um aumento em 2023 do interesse pelo jornalismo, né? A gente voltou, eu acho que é o patamar de 43%, 44%. Quando anteriormente esse patamar, né, era menor ainda. Mesmo assim, mais de 50% dos brasileiros, se eu não me engano, 54% dos brasileiros, não, eles evitam a informação, evitam as notícias. Né? É claro que não é apenas o modelo de negócios, existe uma atuação muito forte do mercado da desinformação para descredibilizar o campo jornalístico, e, é claro, existem as práticas predatórias do campo, que são desveladas e que colocam o próprio campo em risco. Não? Mas aí toda uma confluência, não, que vem a calhar com esse modelo de negócios e que, de certa forma, influi diretamente na dieta de mídia. Não? Nós temos... e aí a gente vem para um terceiro ponto que é impactado, que é a questão da dieta de mídia das novas gerações. Não? As novas gerações... você tem para cada contexto geracional uma dieta de mídia específica, uma dieta de mídia que é motivada pelas sociabilidades e afetividades de com quem você convive, dos seus nichos culturais, né, das suas relações sociais, etc., e da construção cultural que é inerente à sua própria geração. Você tem, e aí nesse mesmo relatório, mas também em outros, e também em outras pesquisas no Brasil, podem ser citadas, e que estão em várias pesquisas nossas, né? Você tem, por exemplo, em aplicativos como o TikTok, uma dieta de mídia da maioria dos usuários, uma dieta de notícias da maioria dos usuários, de informação, aonde se busca informação, em perfis de influenciadores. Influenciadores digitais. Quase entre 36% e 40% recorrem a perfis de influenciadores digitais. E mesmo que tenham jornalistas com um grande número de seguidores, não é aí que se informam. Se informam por perfis de influenciadores digitais. No Instagram, o cenário é similar, e no Snapchat também, um cenário é similar. A gente vai ter jornalismo com influência no Twitter, mas com todas essas mudanças promovidas pelo Elon Musk, já há aí também algumas transformações dentro desse próprio processo de consumo da informação dentro do Twitter. Né? Então, você tem uma influência que impacta negativamente, diretamente, a sustentabilidade financeira. Por quê? Porque retira do campo o fluxo da publicidade. Você tem um impacto porque as plataformas, elas promovem a desinformação no sentido de que elas facilitam essa desinformação através da recomendação de conteúdos que são nocivos, da recomendação de conteúdos que muitas vezes são ilegais. Não? Você tem dentro desse processo aí uma preponderância desses conteúdos no fluxo da informação que vai ter ou não visibilidade, do que vai ficar ou não silenciado. E, por último, você tem essa influência direta no modelo de negócios através das estratégias de atração para a atenção dos usuários, novas composições de dietas de mídia. Né? O TikTok, por exemplo, tem um mecanismo automático, né, que você pode acionar de rolagem de vídeos. Né? E isso é extremamente perigoso, que você vai ficar ali de forma intermitente, isso para crianças, para jovens, né? Para adolescentes, etc., mas também para o idoso, porque o idoso também está exposto a isso, como todos nós, né? São novas estratégias para aprender cada vez mais cada um de nós dentro desse processo. Né? Então, assim, Dito tudo isso, recentemente a gente, nesse documento que nós fizemos, nós enfatizamos a necessidade da regulação, de uma regulação que aponte, né, mecanismos de transparência, o que está sendo recomendado, não? Que conteúdo é esse que está sendo recomendado? Muitas vezes você tem um conteúdo recomendado que é de ódio. Você, muitas vezes, tem um conteúdo recomendado que é um conteúdo violento, que é misógino, que é machista, né? E que promove as mulheres jornalistas, as mulheres jornalistas negras, as mulheres negras, as influenciadoras negras, normalmente são muito atacadas dentro das redes sociais, né? Dentro das mensagens diretas do Instagram, né, do DM, né, tem uma pesquisa do Centro de Combate ao Ódio Digital dos Estados Unidos que diz que por lá corre um rio de ódio, né, que se atacam as mulheres ali, sobretudo as jornalistas. Então, transparência, né, uma regulação que possa nos deixar claro uma responsabilização solidária das redes quando elas impulsionarem conteúdo que podem levar, por exemplo, a um 8 de janeiro, que podem levar ao ataque das escolas, que podem levar a questão mais recente do Discord, que é uma rede que não entra nesse projeto de lei 2630 que está aí posto, porque ela é uma rede menor, não tem 10 milhões de usuários no Brasil, mas onde recentemente a gente viu a quantidade de práticas ilegais, nocivas, né, com incentivo à violência, com incentivo a, inclusive, a mutilação de jovens, etc. Né? Então, responsabilização solidária para quem produz e para a própria plataforma, se ela permite impulsionar esse conteúdo ou se ela recomenda. E se tudo isso, né, gera um risco sistêmico. Né? O nosso documento também fala de que é necessário um órgão regulador, né? E um outro documento que foi lançado, eu acho que há uns 15 dias, né, no Brasil, foi um documento de jornalistas e pesquisadores e internacionais, instituições internacionais, inclusive o Vladimir Herzog, eu não sei se a FENAGE também chegou a assinar esse documento, não? Mas que é um documento que elenca princípios, né, justos para uma compensação das big techs ao campo jornalístico, né? E aí, enfatizando diversos aspectos, não? Desde publicidade, diversidade, sustentabilidade, coletividade, transparência, responsabilidade, mas eu acho que a questão da autonomia, né, da independência e da preservação dos valores do campo são de máxima importância, né, nesse sentido. Então, assim, se no Brasil, eu acho que a Samira deve tocar mais nesse tema, então eu vou passar muito rápido aqui, né? Se a remuneração do jornalismo, até onde eu acompanhei agora na mudança para o. Da votação em regime de urgência em maio e da suspensão dessa votação, essa remuneração migrou, né, para o projeto de lei 2370, não? E aí a gente tem alguns cenários no mundo que a gente acompanha de perto, né, como o da Austrália, que vem servindo aí de modelo para vários outros, né, mas sempre com a necessidade de um debate muito amplo, porque há o risco de o recurso continuar, né, para as grandes corporações e aí não haver uma diversidade, uma pluralidade de conteúdos jornalísticos dentro desse espaço. O Canadá, que fez uma legislação, que é o Online News Act, também inspirado na Austrália, né, que colocou em vigor, inclusive, essa semana já teve a primeira reação da Meta, né, o Zuckerberg já mandou, começou a bloquear os conteúdos de notícia no Instagram e no Facebook. Não? Nos Estados Unidos, você tem ali o JPA, né, o Journalism Competition, o ato de preservação e competição do jornalismo, né? Que está tramitando, mas que também segue esse modelo da Austrália, né? A União Europeia, o DSI, não fala nessa remuneração, mas tem uma diretiva do Moody, né? do mercado digital, né? De União Digital, né, que estabelece aí padrões mínimos para os direitos autorais, né? E acho que essa migração do Brasil também vem aí com essa influência. Então, assim, só para a gente começar a pensar que o nosso cenário é bastante complexo, não? O cenário jornalístico é complexo, mas eu acho também que aponta para caminhos que podem ser negociados e que a gente pode trabalhar esse cenário, né? Mesmo diante de toda a cooptação das plataformas, diante de... E aí o Google tem o Initiative News, não? E que patrocina iniciativas de jornalismo pelo mundo todo, não? O que, por um lado, pode ser muito bom, mas, por outro, também os contratos têm algumas restrições, então o jornalismo não pode perder sua autonomia, né? Em determinado momento, a gente pensou em concorrer a um edital e falou, olha, enquanto rede, a gente não pode concorrer porque perderíamos a nossa completa autonomia se a nossa ideia é exatamente estar poder desvelar esses modelos e poder dialogar e, é claro, trabalhar pela proteção dos usuários, né, e cada vez mais para uma democratização da comunicação também nesse cenário, né? Então, para a gente começar, eu acho que é por aí, gente. Obrigada, Janaína, obrigada, Samira e Alcione e SBPJ, né, e a todos e todas que estão aí no canal nos assistindo.
Muito obrigada, Ana Regina. Foi uma abertura muito boa, dá um bom panorama para a gente. Passo, então, para a Samira, né, fazer a sua...
Obrigada, Janaína. Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria começar, na verdade, trazendo uma informação para muitos que não acompanham. A Federação Nacional dos Jornalistas, ela é uma entidade sindical composta por 31 sindicatos de jornalistas do Brasil, e a gente tem como missão a defesa dos interesses de uma categoria profissional, né, a categoria das e dos jornalistas brasileiros. E nesse contexto das plataformas digitais, nós fomos instados em 2020 pela Federação Internacional dos Jornalistas, a qual nós somos filiados, a pensar o impacto das plataformas no jornalismo. Né, isso mundialmente, coube a nós esse trabalho no Brasil, e nós fizemos um estudo, um e-book sobre exatamente esse impacto das plataformas, em que a gente tenta, em 7 capítulos, de uma forma interdisciplinar, fazer um relato de como as plataformas estão estruturadas economicamente no país, qual é o impacto delas na contemporaneidade e as consequências da sua presença na sociedade, especificamente o reflexo no jornalismo. Então, muito do que a Ana Regina já falou, que o impacto do modelo de negócio das plataformas para o jornalismo é percebido muito claramente nesse nosso levantamento, que foi publicado em 2021. A partir dessa publicação, a gente estabeleceu uma espécie de carta de princípios, né, um documento da FIGE, defendendo a taxação das grandes plataformas para a constituição de um fundo de apoio e fomento ao jornalismo, porque o impacto ele é claríssimo. A gente tem, por exemplo, o fechamento de redações tradicionais, a queda nos empregos formais em decorrência, né, da queda da publicidade, que era o que alimentava até então as empresas jornalísticas muito diretamente, e chegamos a contratar um estudo do Instituto Justiça Fiscal que detalhou, ele chega a detalhes de como poderia ser uma taxação das plataformas para a constituição de um fundo. É claro que a gente vem nesse debate num cenário de descredibilização do jornalismo, não só a partir do fenômeno das fake news, da desinformação em massa, mas de um cenário de violência contra os profissionais, né, da mídia, a partir de um discurso central aí do Poder Executivo dos últimos 4 anos, né? Então, tudo isso é um cenário que acaba preocupando a FENAGE e os seus sindicatos para uma categoria profissional que já é bastante precarizada há décadas, né? A gente discute o impacto das plataformas nessa questão do modelo de negócios, mas há também o impacto da plataforma na questão da própria credibilidade do jornalismo e da democracia. Dentro desses nossos estudos, a gente chegou a um modelo ideal para o Brasil, um modelo inovador, levando em consideração as nossas leis, de criação de uma CID, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Por quê? Porque é muito factível que as plataformas elas solapam a indústria, o ecossistema de produção de notícias no Brasil, né? Então, seria uma taxação que não iria para os cofres do governo, né, para compor o tesouro, o caixa do governo, e pode ser completamente, totalmente alocada num fundo que a gente chama de Fundo Nacional de Apoio e Fomento ao Jornalismo. E, muito rapidamente, o que, que pretende esse fundo, né? A destinação desses recursos seriam para programas, projetos e atividades de jornalismo, compreendendo critérios como a interiorização. E aí nós estamos falando de um país de dimensões continentais em que há, mesmo nos grandes centros, locais sem nenhum veículo sequer produzindo notícias locais, notícias dos territórios, né? Compreendendo também o incentivo ao trabalho de mulheres jornalistas e de jornalistas LGBTQIA+, o trabalho de jornalistas negros, indígenas e quilombolas, o trabalho de jovens jornalistas, a produção de jornalismo local, regional, nacional, o que a gente chama de jornalismo, aspas, independente, né? O jornalismo inclusivo, pensando em pessoas com deficiência, né? Inclusive também uma vertente para a educação midiática. Isso é o cenário ideal, seria um cenário ideal de um fundo, claro, se a gente está falando de um fundo público com administração tripartite, em que a sociedade civil tem assento nesse conselho deliberativo. Mas a gente, em determinado momento, enquanto a gente estava já se aproximando do Congresso Nacional para fazer a incidência política para esses dois anteprojetos de lei, sabendo que a criação de um fundo é iniciativa do Executivo brasileiro, a gente teve a apresentação do projeto de lei 2630, né, que trata da questão da regulação das plataformas, e muito rapidamente ali a inclusão da remuneração do conteúdo jornalístico lá atrás como um dos critérios que poderia favorecer a aprovação do PL, porque é do interesse das grandes corporações de mídia no Brasil ter a remuneração pelo conteúdo que as plataformas veiculam. Claro que a gente está falando de duas situações. A remuneração do conteúdo jornalístico pelas plataformas é um direito, sim, né? Porque as plataformas se apropriam dessa produção de conteúdo e direcionam isso, né? Sem a menor transparência, como a Ana Regina colocou muito bem, como funcionam os algoritmos, que tipo de informação eu vejo no meu feed não vai ser o mesmo de informação que as outras pessoas veem. E cada vez mais essas plataformas, elas dificultam, inclusive, essa divulgação, né, do conteúdo noticioso, digamos assim. Isso não concorre com a ideia de um fundo, são medidas complementares. O fundo é uma política pública perene para a sustentabilidade do jornalismo, que a gente acredita que seja essencial nesse momento em que a gente tem enormes ameaças à democracia, e um sistema de divulgação, de veiculação de notícias muito centrado em plataformas multinacionais, né? Transnacionais, todas fora do Brasil, né? Que faturam mais do que estados nacionais, né? Então, a gente tem essa preocupação muito concreta com a questão da democracia. No cenário ideal, seriam projetos que poderiam tramitar no Congresso de forma concomitante, mas a gente tem peso muito grande da mídia tradicional, da mídia mainstream, na questão da remuneração do conteúdo. E aí, como a Ana Regina colocou, isso estava lá no 2630, de uma forma muito assodada. Naquele momento, a gente achava que não tinha tido nenhum tipo de debate com as entidades do campo, para que a gente detalhasse mais realmente o que poderia ser uma discussão mais produtiva e participativa da sociedade. A gente sabia só que ia entrar e nós fomos contra no primeiro momento por acreditar que não deveria, é um tema tão importante que não deveria estar junto de um projeto geral de regulação de plataformas, né? A gente acha que merecia estar num outro projeto de lei específico. Bom, as coisas no Brasil caminham e caminham de uma forma muito rápida, né, no ambiente político. Como a gente viu que o projeto ia a voto, a partir da urgência, a gente avaliou que a redação que estava da remuneração do conteúdo jornalístico dentro do projeto de lei, que eu vou chamar aqui de fake news, como ficou popularmente conhecido, não contemplava os produtores do conteúdo jornalístico. Quem são esses produtores dentro da mídia mainstream? São jornalistas, né? Então, a gente fez uma incidência de tentar melhorar a redação daqueles artigos ali, para que essa remuneração, em alguma forma, se revertesse para as redações, né? Para os produtores, para os trabalhadores do campo, que é a quem nos compete efetivamente defender os interesses, né? Aí todos sabem como evoluiu essa questão no Congresso, o PL foi retirado de pauta, e o relator, Orlando Silva, ele nos colocava que uma grande parcela do Congresso Nacional achava, então, que era melhor dissociar a remuneração do conteúdo do PL para poder tentar facilitar aí, no caso, a votação dos dois. A medida imediata que foi pensada foi colocar essa parte de remuneração num projeto de lei de autoria da deputada federal Jandira Fegali, que tratava da questão dos direitos autorais, o 2370 de 2019. Ele atualiza a questão do direito autoral de artistas, tá? Não tinha nada a ver com jornalismo, mas traz a questão da remuneração do conteúdo jornalístico, né? Então, foi esse projeto de lei, tem como relator o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia, e a ele nós também levamos a nossa preocupação de uma redação que dê conta de critérios como o que é conteúdo jornalístico, né? Qual é a definição de conteúdo jornalístico que vai ser alvo dessa remuneração fruto da barganha direta entre empresas jornalísticas e Big Techs? Quais são também os critérios para o estabelecimento dessa remuneração? Audiência. Audiência somente nos parece uma preocupação, né, significativa. Por quê? Porque essas novas ferramentas comunicacionais, que são muito utilizadas pela extrema-direita e por sites e blogs e perfis de desinformação, têm altíssima audiência e zero compromisso com a realidade factual, né? Então, um critério apenas de audiência não é interessante. Fora uma série de outras preocupações que eu trago, pelo menos essa, como as principais. Nós temos atuado muito em conjuntamente com a AJOR, que é a Associação de Jornalismo Digital, que é uma entidade que se intitula os veículos nativos digitais, os patrões dos meios digitais, mas que, na verdade, são novos arranjos produtivos no campo do jornalismo, que se juntam dois, três jornalistas, pessoas, né, que mexem com questão de dados, pessoal de TI, enfim, de outras formações, e que tem produzido um jornalismo no ambiente digital de muita qualidade, né? Um jornalismo que foge do discurso tradicional e hegemônico da mídia brasileira, da mídia empresarial brasileira. Então, a gente se aproxima muito mais da AJOR numa defesa do que seja uma remuneração desse conteúdo que efetivamente dê sustentabilidade a esses novos projetos e valorize os profissionais que atuam, né, nesses arranjos produtivos. A gente não tem agora, há inclusive uma informação aqui recente de que há uma possibilidade grande do 2370 ter votado a urgência na próxima semana no Congresso Nacional, e nós nos articulamos então com outras entidades para fazer um apelo e uma organização lá, uma incidência no Congresso Nacional, de que um parlamentar mais ao centro possa apresentar as nossas reivindicações em forma de emenda de plenário. Nós já dialogamos com o relator, obviamente ele disse que concorda com a nossa posição de que é preciso um critério de justiça social, né, para essa barganha direta que é possível ter entre Big Techs e empresas jornalísticas, e esse critério efetivamente é contemplar os trabalhadores e dar a possibilidade de reinvestimento nas redações, seja em forma de percentual, seja em forma de bônus, de abono, O que a gente está falando, na verdade, é de garantir que o trabalhador jornalista, que aquela pessoa que produz o conteúdo, seja efetivamente contemplada e seja garantida também aos pequenos, aos arranjos produtivos nesse campo, a possibilidade de negociação. A gente fala muito, né, do modelo australiano, canadense, e o pessoal da AJOR tem investigado muito a fundo, né, todas essas situações que acontecem no exterior. E eles falaram que, agora, mais recentemente, no Canadá, né, existem os conselhos de imprensa, que eles já trabalham com a definição do que é conteúdo jornalístico, de quem são as empresas detentoras desses direitos. Nós não temos esse conselho no Brasil, nunca tivemos. Né, seria um organismo novo para se pensar a partir de todo esse projeto aí de regulação. O outro ponto dessa triangulação, que são as grandes empresas, a gente tem um diálogo com elas, né, não é fácil. Os representantes da ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais, e da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, se sentiram contemplados com o relatório do deputado Ilmar Nascimento, né? Mas esse projeto está emperrado mais na questão do direito autoral dos artistas, né? Porque ele muda a lei do direito autoral, e os artistas têm uma questão muito cara para eles, que é o pagamento de direito autoral pela reveiculação, pela reprise de obras artísticas, principalmente na televisão. Né? Então, ainda não há um consenso sobre isso, mas há uma tentativa, inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, de forçar que essa matéria vá à pauta para que as partes entrem num consenso. Né? É mais ou menos a linha como o Congresso Nacional trabalha hoje. Coloca todos os atores do campo político para dialogar, não há consenso, vamos forçar um consenso. Né? E aí, infelizmente, alguns desses atores saem perdendo. Mas no nosso foco aqui, que é o impacto, né, das plataformas no jornalismo, eu acho que a gente tem essa questão, que é a forma como as pessoas passaram a consumir notícias, né, pelas redes sociais digitais, por essas plataformas, notadamente um público mais jovem, e como isso interfere diretamente na própria produção e distribuição do jornalismo. Eu costumo dizer que eu acho que as empresas jornalísticas, elas abdicaram de fazer a distribuição, né? Assim, de uma certa forma, a gente tem que pensar por esse modelo. Ah, o jornal impresso é caro, o papel é caro, a rede de distribuição para você colocar um jornal numa cidade que não é uma capital é complicada, mas, ao mesmo tempo, passou-se a colocar apenas, né, ou principalmente, nessas redes e que enfrentam a questão da falta de transparência ou da opacidade dos seus algoritmos. Bom, eu acho que são informes agora para a gente pensar, né? A FENAGE segue caminhando, inclusive com a coalizão de direitos na rede, né, para tentar, nos próximos dias, no Congresso Nacional, reverter esse substitutivo do deputado Ilmar Nascimento, ou garantir que algum parlamentar apresente as nossas emendas em plenário. E essas emendas falam em realocação de percentual em redações, falam em estímulo à contratação de trabalhadores jornalistas via regime de CLT, e falam nos veículos menores, independentes e alternativos, que não têm porte, né, de outras mídias empresariais, mas que têm efetivamente feito um grande trabalho jornalístico no país. Acho que são os pontos iniciais que eu queria trazer para esse debate, para essa conversa. Obrigada.
Muito obrigada, Samira, foi ótimo. Temos, inclusive, uma pergunta aqui no chat, eu vou começar por ela, depois vou fazer uma outra aqui também. Então, o professor Rogério Cristofoletti pergunta, né, presidente Samira, a questão da remuneração de jornalismo estará apenas no PL 2730 ou isso ainda está em disputa na PL 2630? E eu vou pegar o gancho aí, né, Samira, porque me parece que há um grande desafio, inclusive, nessa questão, no próprio debate de trazer o jornalismo para dentro da PL 2370 com a questão dos direitos autorais, porque há formas distintas de se pensar a lógica de remuneração, né? Então, uma coisa é a gente pensar no objeto que se reproduz e que se remunera nesse processo de reprodução. Então, isso no jornalismo nos levaria para a audiência. Se nós formos para a audiência na perspectiva da remuneração do jornalista, nós vamos ter um problema que é justamente de as pautas que de fato são relevantes nem sempre são as pautas que geram de fato engajamento orgânico aí nas redes. Então, como é que está, inclusive, essa disputa, né? Aí para você e para a Ana Regina, não sei se ela está acompanhando, né, nessa questão. Então, por enquanto, essas duas para a gente começar o ping-pong.
Bom, obrigada, professor Rogério, que tem sido um grande parceiro da FENAGE nas formulações, inclusive nas defesas que nós temos dessa valorização do jornalismo e dos jornalistas. Bom, o PL, a remuneração do conteúdo efetivamente vai estar só no projeto da deputada Jandira Fegali. O diálogo que a gente tem com o deputado Orlando Silva é de que, retirando essa parte do PL das fake news, há uma possibilidade de votação do PL. É preciso que se diga que as grandes empresas, elas não abandonaram a defesa do PL, das fake news, por conta da retirada do conteúdo. E esse compromisso nós ouvimos dos representantes da NJ e da Abert, muito claramente, porque a eles interessa a regulação das plataformas, né? Até pelo próprio ambiente completamente sem regras ou só autorreferenciado nos termos de uso das próprias plataformas que nós vivemos hoje, né? Mas ele vai estar nesse PL da deputada Jandira Fegali e não que seja fácil aprovar, há muita resistência ainda, principalmente do campo dos deputados da extrema-direita. Né? Sobre critérios, Jana, o X da questão, né? O que se remunera, quem será remunerado, é difícil a gente partir de um conceito do que é conteúdo jornalístico. Muitas entidades falam assim, a produção do jornalismo de interesse público. Me desculpem, assim, eu não sou da academia, mas o que eu aprendi na universidade é que o jornalismo trabalha com informação de interesse público, não existe outro jornalismo. Claro que a prática desvirtua a atividade e a gente tem, por exemplo, notícias como o Caetano estaciona o carro no Leblon, que, né? Aspas notícias. A prática desvirtua, mas no meu entendimento, trabalhar com a produção da informação de interesse público, com os critérios de noticiabilidade, inclusive muito mais com a questão da pluralidade e da diversidade, que nós não temos hoje na mídia tradicional, nós sofremos de um discurso único sobre diversos temas, porque os grupos que dominam essa mídia são grupos econômicos que detêm rádio, jornal, TV, ou seja, propriedade cruzada dos meios, né, em que uma notícia ela é repartida e veiculada nesses vários canais, nesses vários modais, e a população nunca consegue ter a compreensão ou chegar a ter notícias de interesse real, imediato, que, como já preconizava Adelmo Genro Filho, o jornalismo tem que ser um garantidor da cidadania, né, uma prática que seja garantidora de cidadania. Então, a gente tem que trabalhar muito ainda esses conceitos, mas tudo no Brasil se dá de uma forma muito assodada. Então, é pensar no que vai entrar num corpo de lei para depois numa regulamentação.
De definir especificamente não só o que é conteúdo jornalístico, mas principalmente o que está sendo veiculado como conteúdo jornalístico ali. A questão da audiência, que a Samira pontuou muito bem, é um dos principais critérios para recomendação do conteúdo. Quando você falou assim, Janaína, o conteúdo jornalístico organicamente não consegue ter visibilidade, etc. Sim, mas nem impulsionado ele vai conseguir ultrapassar muitas vezes o engajamento e a viralização orgânica de uma A gente tem vários parceiros que fazem monitoramento dentro da rede, da desinformação dentro da rede, mas não só isso, dos principais canais de informação, desinformação, etc., tanto na pandemia quanto durante as eleições do ano passado. E você vê muitas vezes que a mídia, né, o jornalismo, ou mesmo perfis de jornalistas com grande número de seguidores, não consegue, de forma alguma, chegar no mesmo patamar. Eu não vou nomear aqui, mas é bem fácil, acho que está na cabeça do jornalista, sobretudo quem trabalha com checagem, etc., dos principais canais, sites, veículos, perfis, a bancada da desinformação, né, que tem um número de seguidores e que normalmente está lá nos tops da desinformação. Então, eu acho que essa questão de você escrever, né, colocar esses critérios ali, eu acho que tem que ser alvo de um debate com a sociedade e com o campo jornalístico. Né? Eu acho que esse documento que foi lançado, que fala muito da questão da pluralidade, que fala muito da questão da diversidade, que a Samira pontuou também, né? E é claro, dos valores do próprio campo, né? E da transparência de como as plataformas trabalham na recomendação e no impulsionamento de conteúdos para que a informação jornalística ela não continue a ser efetivamente prejudicada nesse fluxo.
Vejo assim como um grande desafio, de fato, né? Assim, separar o que a gente chamaria de jornalismo e não jornalismo em tantos formatos que têm a cara do jornalismo, né? Então, às vezes, você tem editorias, você tem as marcas ali do jornalismo, mas o conteúdo é falso. Isso se torna, inclusive, um desafio quando a gente é chamado para trabalhar, às vezes, né, na educação básica, de como identificar as informações. E aí, há um beabá, quem ensinado, verifique os links, verifique se você conhece o veículo. Então, se ele é um veículo de jornalismo, às vezes sério, mas independente, não é conhecido, ele não é uma referência, né? Então, eu fico sempre temerosa com esse beabá, porque o que a gente vem vendo, inclusive, é isso, assim, informações falsas com link que te levam para uma página que tem a cara do jornalismo, mas que não necessariamente, às vezes, para uma pesquisa, que não tem, de fato, um cunho, uma metodologia que garanta, né, a seriedade da pesquisa, mas isso para a pessoa comum é muito difícil dela identificar esses critérios se ela não tem uma informação prévia que lhe permita filtrar, né? Então, esse me parece um desafio colocado para nós. E a questão mesmo, né, da nossa ausência do conselho, de algo que regule o próprio setor, né, e que nos permita também gerar essas marcas, né, nesse debate ampliado.
Bom, então, assim, essa questão, eu acho que abre um parênteses para a gente falar muito sobre a questão da educação midiática e informacional mesmo, assim. O Leonardo Sakamoto tinha um livrinho antigo dele, que era O Que Aprendi Sendo Xingado na Internet, em que ele a gente ainda não falava muito sobre, né, desinformação, fake news, mas ele falava do erro recorrente no jornalismo, ou do erro como parte de um processo de produção do jornalismo, em função da precarização do trabalho, equipes cada vez mais enxutas, a juvenilização da categoria, a precarização dos currículos do ensino de jornalismo, muito mais voltados para a administração, para o marketing, enfim, né, para outras áreas que não a nossa, essencialmente. E esse erro como parte do processo de produção assumido pelas grandes empresas, né, e que levava a uma dosimetria, por exemplo, de se cometia o erro na primeira página, mas a correção do erro estava lá no cantinho da, né, e isso se potencializa com as novas plataformas, com as plataformas digitais, e vai para um campo que é assim. A notícia falsa, eu tenho muita dificuldade com esse conceito de notícia falsa, porque eu aprendi na faculdade que para ser notícia tem que ser verdadeiro, né? Enfim, mas a notícia falsa, ela às vezes ela é uma informação fora de contexto, né? Ela é uma pesquisa que é sacada sem a devida, o devido tratamento correto das informações, dos dados, ou enfim, ela assume várias facetas e que as pessoas não vão compreender no seu dia a dia. E aí eu vou tirar muito especificamente pelos exemplos que a gente tem em casa, né? Assim, no meu campo, Eu tenho muita dificuldade de explicar para os meus pais, que já têm alguma idade, de dizer: olha, cuidado com isso aí, esse site não é confiável. Ah, mas a notícia está aqui, tem a foto. Ah, mas tem um vídeo. Falei: gente, o vídeo pode ser manipulado. E eu uso o meu próprio exemplo. Um dia eu vou escrever um artigo sobre isso. O dia em que eu distribuí uma fake news. Porque o que eu vi num grupo de WhatsApp ia muito ao encontro do que eu penso de uma determinada de determinada grupo religioso, né? E assim, no auge da pandemia, eu disse: não, é a foto eu não vou publicar, pode ser falsa. Mas daí eu vi um vídeo, né, de uma pessoa pregando, e ali, ah, tá vendendo álcool em gel a R$ 500 em tal lugar. E aí eu passei para frente, né? Olhei, aí alguém me disse: Samira, apaga que isso é falso. Aí eu falei: puxa vida, né? Eu, na minha ânsia de concordar que esse grupo religioso é capaz de tudo, passei para frente. Então é muito difícil a gente explicar para a sociedade, para as pessoas, para a população, para os jovens, para os idosos, para as pessoas, né? E aí vem essas formulazinhas, mas eu acho que a gente tem que ter educação midiática como política pública, né? Em algum momento, o Ministério da Educação, eu acho que está trabalhando uma vertente disso, acho que o próprio governo, com a Secretaria de Políticas Digitais, também está instituindo um campo nesse sentido. E acho também que é papel dos sindicatos de jornalistas e da própria federação trabalhar muito mais esse campo, se aproximar das escolas públicas, para a gente ganhar, né, esse entendimento. Claro que a gente está falando aqui de um trabalho de anos, de uma vida inteira, né? Desafios que são de uma vida inteira. Mas é isso, eu acho que o nosso campo, ele precisa pensar mesmo nessas questões da educação midiática informacional como uma meta para a formação das pessoas mesmo.
Então, Janaína, eu acho que sim, acho que a gente tem grande desafio no campo jornalístico. O modelo que se utiliza de captura da estética, dos processos e das práticas jornalísticos não é novo, mas é potencializado nesse contexto, não? E ele é utilizado, inclusive, para descredibilizar. Então, quando a gente entra numa ágora em que o jornalismo é só mais um nessa disputa de narrativas, não é mais um lugar de verdade, entre aspas, de construção de uma determinada verdade a partir dos olhares que se encontram, né? Ouvir as partes, etc. Então, há um desafio posto, né? Que extrapola o fato de que na formação do jornalista, e aí para nós que estamos nas academias, para a formação do jornalista não basta, absolutamente não basta, trabalharmos com técnicas, nem com processos, nem com estrutura do lead, não, nem com nada que nos limite assim. Acho que o jornalismo, mais do que nunca, eu estou falando muito particularmente, né, enquanto professora e pesquisadora, enquanto jornalista, que até 2 meses atrás também estava num jornal, agora tô dando um time, né? Mas eu acho que nos coloca o fato de que nós temos que abarcar a formação do jornalismo dentro de um processo de ciências humanas e ciências sociais. E é claro, ciências sociais aplicadas porque é onde estão. Mas nós precisamos levar para a nossa formação uma formação global e não uma formação segmentada, técnica, simplesmente prática desse processo. A gente tem que fazer com que as coisas fluam e fazer com que o nosso egresso tenha uma compreensão do mundo, que ele saia das academias com uma formação crítica. Então, se a gente tem esse desafio que é posto pela Samira aí, da educação midiática a partir da educação básica, né, isso já está em negociação, já está na BNCC, né, e nós temos vários parceiros trabalhando com isso, etc. Mas nós temos um desafio dentro da nossa formação. Em depoimento dos meus alunos da pós-graduação, muito recentemente, né? Olha, professora, quando a gente estava estagiando em veículo tal, etc., a primeira coisa que nos disseram é: Você tem que impulsionar as suas redes sociais, que você tem que vender o seu canal, o seu projeto, aonde você está fazendo. Então, o jornalista chega na redação, vê, inclusive de um jornal, de um site, etc., e ele tem que ficar impulsionando. Então, eu digo, menina, é por isso que eu vejo um bocado de aluno e ex-aluno fazendo vídeo, inclusive no TikTok, para poder obter visibilidade e convocar a audiência para onde ele está situado dentro desse processo. Ou seja, o jornalismo, nesse sentido, a gente volta para a pauta da regulação. Se eu estou disputando visibilidade, jogando o jogo imposto pelas plataformas, eu estou mais uma das marionetes dentro desse cenário onde estamos. Então, ou o campo volta a negociar suas bases desde a formação. E, é claro, o campo, né, que se forma entre o news e o comments, né, ele é predominantemente um campo político. E, nesse cenário político, ele tem que estar disputando as narrativas, mas não só as narrativas, os lugares onde essas narrativas são postas. Então, chegar a Sabrina falou dos pais, eu posso falar dos pais, das tias, dos primos, etc, etc. É dizer assim, olha, esse canal, eles fazem jornalismo. Eu digo, gente, jornalismo é outra coisa, isso não é jornalismo. Ah, mas ele se utiliza da estética e etc, etc. Então, de repente, eu preciso pegar um canal satírico, como Sensacionalista, para dizer, olha, aqui também eles estão satirizando, estão dizendo, isso não é, né? Isso não é para poder a gente compreender. Então, eu acho que o desafio está posto para a academia, para os profissionais, inclusive os profissionais também, né, dentro desse cenário, precisam compreender que a partir do momento em que se dispõe a vender o carro, né, se dispõe a colocar um sabão em pó dentro do seu cenário, sair fazendo vídeo do sabão em pó, etc., etc., está contribuindo para que o nosso campo perca completamente a identidade e seja mesclado dentro de um processo. Então, passa pela regulação, isso passa pela regulação, porque não é só... Aí a gente entra em uma outra questão muito mais profunda, que eu não vejo nem no PL 2670, no 2370, nem no 2610, e nem no 2338, né? Agora mais recente, né? Sobre inteligência artificial, que é essa entrada direta para você estar negociando outras bases de plataformas. Inclusive, o Bolanius fez um artigo mais recente, exatamente defendendo o impulsionamento das estruturas tecnológicas que sejam genuinamente nacionais, em que a gente possa estar permeando essa negociação de fluxos de conteúdos, mas também, principalmente, da respeitabilidade aos campos que aí estão se encontram. Então, é a ciência que passa por isso, né? O jornalismo passa por isso, diversos campos estão, e o nosso, particularmente, tem sido bastante atingido nesse cenário.
Então, eu queria aproveitar esse gancho que você dá, né? A gente assistiu aí, quando a PL 2630 foi para votação, a atuação, né, de poder, especialmente que no nosso caso, Google e Meta, em termos, né, da divulgação de informação, de como eles fizeram, né, circularam e a maneira como eles construíram o discurso na disputa. Né, quem acompanha sabe que não é algo particular do Brasil, que isso é um manual utilizado por eles, né, em todos os lugares onde a regulação está sendo disputada, mas me parece, se eu não estiver enganada, acho que foi no Canadá mesmo, foi na Austrália, foi no Canadá que você mesma reiterou, né, Ana, que assim que a regulação entrou com a remuneração, né, cortou-se, então, se já não dava visibilidade para o conteúdo jornalístico, agora a gente não permite que ele apareça, né, e houve, inclusive, uma ameaça de que os links não seriam liberados, né, então, nessa questão dos usos das plataformas, desse empoderamento das plataformas, né, o desafio que se coloca aí para nós diante desses gigantes e desse poder simbólico e econômico que eles detêm. E aqui no Brasil, particularmente, uma combinatória de simbólico, econômico e político. Acho que a Ana caiu. Né? Não sei como que você está acompanhando isso aí, Samira. Deixa a Ana retornar. Ela deve ter caído.
Então, eu acho que é exatamente isso. Essa queda de braços mostrou que as big techs, as plataformas, elas têm um poderio enorme e elas agem absolutamente na base da chantagem, né? É chantagem. O que a gente talvez não acompanhasse muito bem, porque acompanha à distância e ainda de uma forma muito mediada pelos próprios veículos de comunicação, que é o caso da Austrália e do Canadá, mas a gente tem legislações já aprovadas na Itália, a gente tem legislações de regulação e de remuneração de conteúdo em vias de ser aprovada na Califórnia. O que a gente talvez não soubesse é o quanto as plataformas, nesse momento, tem um poder, né, econômico e um poder político. Existe uma bancada das Big Techs no Congresso Nacional, né? E a forma como elas agiram naquele momento de votação do PL mostrou muito isso. Eu acho que para a gente ficou muito claro, que a mídia empresarial brasileira ainda tem força política, né? Enfim, mas ela perde um pouco isso a partir da concorrência com as próprias big techs. A gente estava falando sobre a questão lá da regulação e da remuneração do conteúdo na Austrália, e uma companheira da AJOR trouxe hoje um informe que eu achei assim absurdo. Assim, a Austrália é um mercado muito menor do que o Brasil, né, em termos de notícias e de produção de conteúdo e de utilização de plataformas. E lá, as empresas, naquele modelo de barganha direta que a gente está tentando puxar para o Brasil, elas consideraram três blocos de perfis de empresa para negociação: as do Google Destaques, as dos App Stories e um modelo de negociação para empresas menores que é sem receita. Eles não pagam um centavo nesse bloco de negociação. O que é que eles oferecem? Mentoria. Mentoria para melhorar os produtos jornalísticos. Ou seja, você vai pegar os arranjos produtivos menores, né, que são mais fragilizados do ponto de vista da sustentabilidade do modelo de negócios, e vai oferecer mentoria, que é o que elas já oferecem no Brasil. Uma vez o professor Rogério Cristofaletti disse um dado para a gente na FENAJ, que, tipo assim, um programa desses do Google, Meta, não banca a contratação de um jornalista CLT pagando piso por um ano. Ou seja, é uma migalha, né? É um toma ali, vai do teu trocadinho, vai ali para, né, ficar ali na tua. Então, isso já nos preocupou, já nos acendeu um alerta que a gente não pode caminhar para isso no Brasil, né?
Em relação a toda a publicidade que as plataformas Big Techs fizeram contra o PL, a gente não só acompanhou, como denunciou dentro das próprias plataformas, etc, etc, né? Eu acho que a gente precisa ter em mente o seguinte: isso acontece, né, em outros cenários, mas a gente tem um cenário sul-global que é considerado como um laboratório dessas plataformas. O Brasil é um laboratório. Nesse cenário de laboratório, né, em que a partir de, aí de toda de tudo que a gente já falou em termos de modelo de negócios, de estratégias, etc, etc, as plataformas estão testando não só novos produtos, não? O Google Workspace lança uma coisa todo dia, mas principalmente estão testando as reações tanto dos usuários quanto da sociedade e dos governos. E o poder que se tem em relação a elas, né? A Alphabet Google é considerada um para-estado. E é um para-estado que tem um capital nas nuvens que só se equipara à República Popular da China, por conta do seu tamanho, não? Então, ele está acima. É por isso que não só a mídia tradicional, como os governos, não conseguem enfrentar de uma forma paritária o poder dessas big techs, né? E no Brasil, num evento que a gente esteve ano passado com a Frances Haugen, a ex-funcionária do Facebook, que fez as denúncias, né, no Facebook Papers, etc., que veio ao Brasil ano passado, ela falou o seguinte: nem de longe as big techs, e sobretudo ela estava falando da Meta, né, especificamente, adota para o processo eleitoral brasileiro as mesmas precauções que chegou a adotar para os Estados Unidos. Nem de longe. Então, assim, dentro da sala de articulação contra a desinformação, etc., com várias instituições, nós lá com a rede, etc., a coalizão está lá, né? Intervoz está lá, as instituições do campo da comunicação também estão lá, etc., etc., foram realizadas inúmeras reuniões com as Big Techs durante todo o pleito eleitoral. Algumas, né, como no caso do Twitter, depois da posse do Elon Musk, né, da tomada de poder do Elon Musk, depois que ele comprou a plataforma, né, a resposta foi efetivamente aquele símbolo, né, que não preciso repetir aqui. Né? Mas muitas chegavam a ouvir e adotar alguma coisa, mas de forma muito restrita. Então, nós somos efetivamente esse laboratório, além de sermos um grande mercado. E um mercado potencialmente em crescimento. Nós temos mais de 33 milhões de pessoas que não estão aí incluídas digitalmente. Nós temos mais de 86 milhões de pessoas que têm um acesso precário. E que só acessam as redes que, por determinado período, ficam de forma gratuita. Então, as redes da Meta. E aí, por aí, corre um rio de desinformação, etc., etc. Então, nós temos aí um cenário que, para elas, de forma alguma, é interessante um processo de regulação. Uma limitação dentro de um Estado-nação, já que o seu interesse é supra-Estado-nação. Está acima dos Estados-nações e das leis, né? Não, simplesmente não consideram. Muitas vezes nem respeitam. E eu acho que o governo brasileiro, a sociedade civil, as instituições dos campos, não? No nosso caso da comunicação, do jornalismo, etc., efetivamente precisam estar dentro dessa negociação e, é claro, se contrapondo a isso o tempo todo. Não sei se eu te respondi, porque já que eu caí, mas aí eu tenho essa vantagem ou desvantagem.
Assim, eu só comentei também o caso do Canadá, em que, ao entrar a regulação do pagamento de jornalistas, imediatamente se boicotou, né? Simplesmente não dá acesso ao link. Então, esse é um desafio que está posto, né? E está posto, inclusive, pelo que acho que a Samira que comentou, né? As empresas não entregam mais, são as plataformas que entregam. Uma cachorrinha aqui brigando com os vizinhos, gente, desculpe.
Exatamente, as empresas não entregam mais, somente as plataformas recebem e entregam fluxos de recursos e conteúdos, né? Por isso que os modelos são duplamente cegos. E é bem complicado esse cenário.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!